O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Minho e ID. Estamos a viver um momento verdadeiramente histórico na Universidade do Minho e no ensino superior português. Assinalam-se 50 anos do ensino de relações internacionais no nosso país. As primeiras aulas arrancaram no outono de 1975, rompendo com o passado para abraçar uma matriz moderna e europeia. Para traçar este meio século de história, recebemos alguém cuja vida se confunde com o próprio percurso do curso. O nosso convidado é professor catedrático aposentado da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Detém também aqui um marco muito especial, até porque é o doutorado decano das Relações Internacionais em Portugal, ou seja, o mais antigo ainda em atividade, isto porque, apesar de estar aposentado, continua a orientar teses e a integrar júris académicos. Falamos do professor Luís Lobo Fernandes, ele foi também um dos primeiros alunos do curso, e já aqui falamos sobre isso, é precisamente do terceiro curso, 77-82. Inicialmente este curso era um bacharelato, assumiu também, entre muitas outras coisas na sua vida, funções como pró-reitor da UMINHO para a Cooperação Científica Internacional, integrou ainda a Assessoria das Relações Internacionais da Presidência da República ao lado do general António Ramalhianos. Parece que já viveu várias vidas numa, professor. Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado.
Muito obrigado. O privilégio é meu. Muito obrigado.
A UMINHO começou a dar os primeiros passos com apenas 8 cursos e cerca de 240 alunos. As aulas eram no Largo do Paço e na Rua Dom Pedro V. Como é que foi ser estudante universitário numa área recém-criada, que começou com esse bacharelato de 2 a 3 anos num país que tinha acabado de sair de uma ditadura?
Pois foi, enfim, uma circunstância absolutamente extraordinária, porque enfim, a universidade abre as aulas em 75 e foi uma iniciativa importante da Comissão Instaladora na altura e também e o papel do professor Lúcio não é demais nunca sublinhar, e a mim, o meu destino natural, entre aspas, seria ir fazer direito para Coimbra, por causa da maior proximidade com as ciências políticas, estudos de poder, etc. E, entretanto, surge aqui esta licenciatura, não é? E eu estava, na altura, na Força Aérea, porque eu sou filho, digamos, da geração de Abril, porque eu fiz 18 anos em 74. E, portanto, como não pude... presumo que muitos dos nossos ouvintes, e a doutora Ariana Azevedo também saberá isso, era preciso esperar um ano para entrar no ensino superior, aquela coisa do serviço cívico. E, portanto, eu fui à inspeção e, como não estava a fazer nada, perguntei se não podia começar já, mas eu estou livre, não posso começar já, porque o serviço militar ainda era obrigatório. Disse, só se for para a Força Aérea, mas era justamente o que eu queria. E, portanto, quando vinha a Braga de fim de semana, de tancos, porque eu estive 24 meses na Força Aérea em tancos, eu penso que foi a minha mãe que me disse: olha, parece que abriu qualquer coisa aí relacionada com línguas, que eu sempre gostei muito, e com relações internacionais e tal. E eu, enfim, fui saber, de maneira que, quando acabei o serviço militar, candidatei-me.
Oh, professor, mas era um termo que naquela altura se calhar nem
era.
Entendia.
Não, eu devo dizer que tive alguma dificuldade em fazer valer, digamos, eu diria, não só a importância desta área, porque não era engenharia, não era direito, não era economia, não era medicina. Muita gente na família interrogava-se, mas então, para que é que isso serve?
Tu vê lá, exato.
Bom, e eu, como sempre fui muito aventureiro, talvez no sentido mais interessante da palavra, e eu só me inscrevi neste curso. Mas como é que isso é possível? Porque havia a possibilidade de elencar ou de hierarquizar 3 ou 4, eu penso que pelo menos 3. E eu, enfim, só me candidatei a este, porque na altura, provavelmente saberão isso, só havia 15 vagas. O curso só tinha 15 vagas a nível nacional. E, portanto, este curso exigia médias, de facto, muito elevadas. Eu penso que entrei com mais de 19 de média. E o que é que acontece é que, este curso, aliás, chegou a ser o curso que exigia a média de entrada mais elevada na Universidade Portuguesa, acima da medicina, porque só havia 15 vagas a nível nacional. E, portanto, nós tínhamos candidatos de Lisboa, do Alentejo, dos Açores, etc. Mas estamos a falar, de facto, de com números escalados muito exíguo.
Como é que eram aqueles tempos?
E, portanto, eram extraordinários, gostava tudo por fazer. Eu já não tive aulas no Largo do Paço. Os meus colegas, digamos, do primeiro curso que entraram em 75 e os do segundo curso que entraram em 76, esses já tiveram aulas, como a senhora referiu, no Largo do Paço. Eu já só tive aulas em Dom Pedro V, que era um prédio que estava disponível e que a Universidade alugou. E, portanto, as aulas foram... Eu fiz o curso de licenciatura, os 5 anos foram sempre em Dom Pedro V, onde atualmente penso que ainda é a Associação Académica.
Sim, ainda é o edifício da Associação Académica.
E, aliás, não só eram, enfim, o complexo pedagógico, não é? E as salas e os anfiteatros, enfim, na cave, penso eu, mas também os próprios, as unidades, que era assim que se chamava, as unidades científico-pedagógicas.
Já vamos fazer um percurso mais comprido sobre aquilo que é o curso de Relações Internacionais e o que foi ao longo do
tempo. Eu não trocaria, digamos, esta trajetória por nada. Incluindo não saber bem, na altura, o que é que eu poderia fazer com uma licenciatura destas nas mãos.
E o resultado está à vista. Já falou sobre isso há pouquinho, que é a visão antecipatória do professor Lúcio Craveiro da Silva. Ele defendia que Portugal tinha de ocupar um lugar, e estou a citar, vivo e honroso na Europa. Uma mensagem de ruptura cultural, no fundo, esteve muito presente na sua geração.
Absolutamente extraordinária. Eu tive o privilégio tremendo nesta instituição, nesta universidade, aqui em Braga, de ter grandes professores. Eu diria professores mesmo brilhantes, o professor Lúcio Craveiro da Silva, o professor Vítor Manuel Aguiar e Silva, o professor Vale Vasconcelos em Economia Internacional, o professor Cílio da Silva Estanqueiro Rocha, a professora Maria Carmelita Homem de Sousa, que veio da Faculdade de Letras quando o seu professor Lúcio Craveiro foi eleito reitor da instituição e, portanto, não pôde assegurar até ao final do semestre as aulas de História das Ideias Políticas Sociais, que eram, enfim, uma temática absolutamente fascinante e, portanto, enfim, nós de facto aqui foi um privilégio tremendo, quer dizer, deparar-me com isso. O professor Lúcio tem aqui um papel único. O que acontece é que o seu professor Lúcio Craveiro da Silva tinha já estudado Relações Internacionais na Universidade de Louvain, na Bélgica, e em Deusto, na Universidade de Deusto, em Bilbao. E a sua própria tese de doutoramento, que é a primeira tese de doutoramento defendida em Braga, em 1952, em Filosofia Política, já tratava sobre a complexidade do sistema internacional, etc. Ainda hoje, eu às vezes cito parte da tese de doutoramento do professor Lúcio, que veio a ser reeditada uma vez, já tratava das questões, digamos, das pulsações, como ele dizia, do sistema das relações
Estamos
internacionais.
Estamos a falar de um homem muito à frente do seu tempo.
Muito à frente do seu tempo. E, portanto, em bom rigor, a proposta que ele faz à Comissão Instaladora de criação, logo no primeiro ano de funcionamento da Universidade, de uma licenciatura com este perfil é de facto, enfim, traduz o seu caráter precursor e a sua inteligência prospectiva. De facto, era um querido amigo também, que eu visitava regularmente ali na residência da Faculdade de Filosofia, etc. Mas, portanto, devemos-lhe essa perspicácia e essa inteligência precursora. A Universidade deve-lhe muito nesse aspecto. Eu devo dizer que é das pessoas, do conjunto das pessoas que eu tive aqui em Lisboa e nos Estados Unidos, das pessoas mais brilhantes que eu tive à minha frente. As suas aulas sobre o Grossi, sobre o Serafim de Freitas, sobre o Rousseau, sobre o Hobbes, sobre o Jean Baudet, eram fascinantes.
E vamos lá falar de outra pessoa brilhante. Em 1980 nasceram os colóquios de Relações Internacionais. Sabemos que, numa altura em que já estava formado e muito próximo destas dinâmicas dos colóquios, dos quais também foi fundador, segundo percebo, que o então Presidente da República, António Ramalhianos, o convidou para integrar a assessoria das Relações Internacionais no Palácio de Belém. A minha questão é, e já vamos falar sobre os colóquios, como é que um jovem de Braga vive esta transição vertiginosa, vamos dizer assim, para o centro da diplomacia do
Não,
Estado?
Bom, isso é absolutamente, enfim, um sonho. Eu, enfim, devo dizer que quando disse em casa que iria para Belém, enfim, eu acabei a licenciatura em julho de 82, os terceiros colóquios foram em maio. O Presidente Ramalhianos veio abrir os colóquios, eu propus a vinda dele, na altura as pessoas não acreditavam muito que seria possível, ele veio abrir os colóquios. A primeira conferência é do José Medeiros Ferreira, do professor Medeiros Ferreira, no Salão Medieval. E depois, no primeiro andar, enfim, houve ali uma pequena visita, naturalmente enfim, e que o reitor, na altura, o professor Lúcio, que era o reitor, em maio de 82, recebeu, e ele disse, ah, então, vamos ver se conseguimos aqui alguma coisa. Mas nós, fomos nós que suscitamos a ideia do estágio. Eu penso que fui eu mesmo. Se o Sr. Presidente não estaria disponível para dar um estágio, enfim, a um dos meus alunos, aquelas coisas. E ele disse, ah, então vamos ver isso, vamos ver isso. Chamou um dos assessores, e o certo é que depois, já foi no mês de agosto, telefonaram e disseram-me que o Sr. Presidente estaria disponível para e pronto, e eu fui um dos meus alunos.
Tão boa foi a proposta que eles vieram logo.
Fui um dos meus alunos na altura, eu nunca gosto de dizer que foi o melhor aluno, isso é uma coisa que não, nunca se deve dizer, e nem ninguém pode nunca dizer isso, mas fui um dos meus alunos, e portanto no dia 1 de setembro de 82 estava em Belém. Como eu tinha uma carinha muito de menino, estamos a falar há 44 anos, perguntava-me se eu era filho de um dos assessores, e eu disse, não, eu sou aqui o consultor mais novo do Sr. Presidente, mas fui logo lançado às feras, em termos de preparar.
Como é que foi essa experiência?
Foi fascinante, eu lembro-me bem dos dossiers, dos memoranda, não é, em latim, no plural, que eu tive que fazer. Lembro-me um que era sobre o desarmamento, outra era a comissão de acompanhamento da ata final de Helsínquia, portanto que visou, não é, alguma distensão internacional, não é, e portanto eu tive que fazer um ponto da situação de alguns dossiês. Os dois primeiros foram esses. A comissão de acompanhamento da ata final de Helsínquia em 83 tinha a ver com a Conferência de Madrid, portanto de ver até que ponto é que era, os resultados práticos do que tinha sido acordado em agosto de 75 em Helsínquia. E o outro foi sobre o desarmamento. Esses foram os dois primeiros dossiês, mas foi fascinante porque eu, evidentemente, o gabinete ao meu lado era um grande colega seu, que era o Joaquim Letria. Aliás, foi sempre um grande amigo, era o gabinete ao lado. Do outro lado era o Carlos Gaspar, que foi assessor de relações internacionais do Presidente Yanes, do Presidente Mário Soares e do Presidente Jorge Sampaio. E penso que agora foi convidado novamente pelo Presidente António José Seguro, e também o Joaquim Aguiar, que na prática, enfim, era quase o único, entre aspas, politólogo em Portugal, assessor do Presidente, que faleceu agora no passado mês de dezembro, mas que era licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, mas era uma pessoa brilhante, e de vez em quando lá me deixava-me uma cópia dos papéis, não é, dos parceiros dele para o ser Presidente, etc.
Mas isto próprio...
Portanto, aprendi imenso também com essas pessoas, e com os diplomatas, com a Ana Gomes, com o Manuel Lobantunes, que é o irmão mais novo dos seis, estava no início da carreira diplomática na altura, e também o Luís Filipe Castro Mendes, que foi ministro da Cultura, portanto, eram diplomatas de carreira.
Mas isto prova que um jovem vindo da Universidade do Minho, de um curso que ninguém sabia ainda muito bem naquela altura o que era, pode saltar para este
pode.
Tipo de
posto. Isso foi sempre, se quiseres, doutora, foi sempre, digamos, os sublinhados que eu fiz aos alunos, de que os sonhos eram possíveis. O certo é que eu acabo uma licenciatura que na família, evidentemente, quase ninguém percebia para que é que era, e eu aterro no Palácio de Belém, enfim, em setembro de 82, não é? E, portanto, foi extraordinário, porque não é fácil, nunca foi fácil, num país com uma cultura, enfim, política muito centralista, hipercentralista, mas que percorre todo o espectro político, de uma ponta à outra, impor determinada formação, sobretudo numa área, não é, muito especial, a partir da periferia, numa condição estruturalmente periférica. E, portanto, devo dizer que o ISCSP e o curso na Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, só começa a funcionar em 82, já eu estava em Belém. Portanto, de facto, a Universidade de Minho foi precursora nessa área. Mas não foi fácil impor o curso. O atrevimento, enfim, marcou sempre. Foi o pioneirismo, por um lado, e muito atrevimento das sucessivas gerações de alunos, ou seja, desta própria instituição. Convidámos aqui duas vezes o Dr. Jaime Gama, ministro dos Estrangeiros, reunimos com ele no Largo do Paço, enfim, de mangas arregaçadas, porque o curso não era conhecido, e algumas, digamos, algumas oportunidades não estavam abertas aos nossos cursos, porque a carreira diplomática, por exemplo, onde temos agora cerca de 40 diplomatas de carreira, o que é absolutamente extraordinário, estamos a falar, enfim, de cerca de 10% da carreira são licenciados licenciados na Universidade. O último, um dos últimos que soube há pouco tempo, há poucas semanas, o atual embaixador de Portugal no Cazaquistão, em Astana, foi nosso aluno. Não sei se a sua história sabia isso.
Lá está. E há uma série de exemplos desses.
E exemplos por aí fora. E, portanto, em lugares tem sido, em Bruxelas, nas instituições comunitárias, temos um conjunto muito alargado de antigos alunos.
Eu imagino que isto para um professor que passou por todas as áreas de intervenção nesta universidade e neste curso em específico seja um motivo de
muito orgulho. Fácil, não foi fácil, porque Lisboa é uma cidade complicada em relação à, digamos, à periferia do país no seu conjunto. Apesar do país não ser um país, enfim, geograficamente, não é, territorialmente muito grande.
Mas há sempre um olhar
mas
diferente.
O professor Lúcio dizia sempre que era complicado a relação com Lisboa e com o centro. Por causa, enfim, a nossa cultura política, penso que nesse aspecto ainda temos algum caminho a fazer.
Ainda se mantém profundamente centralista.
Mas a coisa é que fácil de resolver, tem que se ter uma visão integrada do país. Uma visão integrada do país.
Do país como um todo.
E, portanto, a ideia ou a visão de um país integrado como um todo resolve o problema. Ainda agora estive na semana passada, fui fazer 3 palestras à Universidade dos Açores. Regressei dos Açores na sexta-feira. E, portanto, e foi o que eu também disse lá, temos de ter essa visão integrada do país. E o nosso nível de desempenho, doutora, temos que o reconhecer, enfim, nesta altura, 50 anos depois da democracia, o nosso nível de desempenho, ou seja, o nosso nível de performance, eu penso que teríamos hoje que ter caminhado mais, do ponto de vista dos resultados finais, do investimento no ensino superior, etc. E penso que ainda não conseguimos corrigir a trajetória tanto quanto seria necessário.
É um longo caminho a percorrer. E por falar em caminho, o professor acompanhou esse crescimento da academia, a mudança para o campus de Gualtar em 1989, na altura, comparativamente a hoje, nada a ver, era o edifício CP1, poucos carrinhos.
Exatamente.
Hoje é doutorado decano das Relações Internacionais em Portugal e, mesmo aposentado, continua muito ativo nessa orientação de teses e júris e anda por todo lado, segundo percebo também. O que é que o motiva a manter esta ligação tão umbilical à academia?
Não, isso a universidade é a menina dos olhos, não é? Como disse, eu não trocaria esta trajetória por nada, portanto, eu hoje até faço questão aqui, não há nem que vou fazer 70 anos, porque eu faço 70 em setembro, de declarar o meu amor à universidade, quer dizer, nós não podemos ter, eu disse sempre aos alunos que um universitário não pode ter medo das palavras, não é? E, portanto, isso foi extraordinário, foi um percurso. Durante o programa de doutoramento, enfim, estive praticamente 5 anos nos Estados Unidos, aí, mais uma vez, eu devo muito ao país, porque ser pago para estudar é uma coisa extraordinária. E nós tivemos a possibilidade, tínhamos direito a 3 anos de equiparação a bolseiro, com uma extensão de mais um semestre. E, portanto, por exemplo, não posso deixar de referir aqui o nome do professor Machado Santos. Os meus colegas nos Estados Unidos, oriundos de outras partes do mundo, não percebiam como é que é possível eu estar nos Estados Unidos a fazer doutoramento, estava a ser pago pela instituição. E, portanto, uma equiparação ao seio de 3 anos e meio, que me permitiu, por indicação do professor Sérgio Machado Santos, tinha sido reitor desta instituição durante 14 anos e meio, e não vale a pena também aqui estar com rodeios, a universidade deve-me imenso, ele convidou-me para fazer o acompanhamento das questões de Timor, que eu era praticamente, era uma aves rara, não é? Estava a fazer um doutoramento nesta área, de maneira, qual foi o desenlace desse convite, não só do professor Machado Santos, mas do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Eu penso que isso é algo menos conhecido da instituição e até dos nossos, enfim, desta comunidade epistémica de relações internacionais. Eu acompanhei as questões de Timor e o esforço em prol de Timor-Leste. Entre 94 e 1999, nas Nações Unidas, no Congresso, na Câmara dos Representantes, no Senado dos Estados Unidos, conheci os Kennedy, organizamos cerca de 15 conferências nos Estados Unidos, em várias vezes, com o professor Barbeiro de Magalhães, infelizmente já falecido, e o desiderato disto foi que o presidente Ramos Horta me convidou para orientar a tese de doutoramento dele.
E eu quero falar sobre isso, é um marco incontornável.
Aliás, com quem estive a universidade,
no seu percurso.
Ele não pôde terminar porque foi eleito presidente, de Timor-Leste. Ainda cheguei a reunir com ele em Lisboa, levava-lhe uma carrada de livros, mas ele depois não teve tempo de acabar a tese.
Pois, eu ia lhe perguntar precisamente como é que foi isso, porque no fundo acaba por ser uma personalidade icónica de Timor-Leste.
Foi um convite tremendo, eu fui convidado e ele, aliás, inscreveu-se formalmente. O projeto de tese foi ao Conselho Científico da Escola de Economia e Gestão, atualmente também de Ciência Política, e portanto, e a tese de doutoramento que ele visava fazer e a investigação era sobre a reforma do sistema das Nações Unidas, o que é algo absolutamente fundamental. Ele depois ainda mudou a temática para a geopolítica do Sudeste Asiático e tinha a ver, evidentemente, com a questão da inserção de Timor-Leste naquela área do globo, mas como foi, entretanto, indicado pelo Xanana Guzmão, enfim, depois veio a ser eleito, já não concluiu a tese. Mas ainda reuni com ele em Lisboa, no Hotel Tivoli, duas ou três vezes, quando ele já era presidente. E a Universidade do Minho, enfim, acabou por... também penso que é importante dizer, o curso de Relações Internacionais está ligado aos convites que foram feitos ao Dr. José Ramos Horta para participar em vários colóquios, ainda antes da atribuição do Prémio Nobel.
E também a honorificação.
Em 96, e a instituição, e muito bem, e a reitoria anterior entendeu conferir o doutoramento honoris causa no passado mês de outubro. Queria só uma pequena palavra, que é devida ao professor Pedro Bacelar Vasconcelos, que também teve aí algum papel neste convite. Portanto, eu fui, formalmente o orientador de tese e o professor Pedro Bacelar Vasconcelos co-orientador.
Como é que foi essa experiência, mesmo que curta, nas reuniões que teve preparatórias?
Foi extraordinário, mas eu já conhecia o Dr. José Ramos Horta dos Estados Unidos, justamente. E, portanto, e daquelas...
Já tinha uma ligação com ele?
Não, a ligação aqui dos colóquios, porque foi o nosso curso e a organização dos colóquios que primeiramente o convidou. Aliás, vieram ainda cá outras pessoas, o Dr. José Luís Guterres, que veio a ser Ministro da Defesa, etc. Eu já o conhecia e, portanto, foi uma relação muito fácil, não é? Sobretudo que tínhamos essa cumplicidade de algumas andanças, não só nos Estados Unidos, mas também eu fui à Austrália, em representação da Universidade de Minho, a uma conferência em Sydney, e também no Japão. E, portanto, ele também estava presente.
Mas aquilo que se vê também são duas pessoas de trato fácil, portanto.
Pois, não, isso o Presidente Ramos Horta é uma personalidade fascinante, enfim, e com uma experiência absolutamente extraordinária. Não deixaria aqui de fazer uma pequena nota à parte, é que os serviços secretos da Indonésia estavam presentes em todas essas conferências e tentavam, no período de a seguir às palestras e às conferências, no caso do Dr. Ramos Horta, de tentar, enfim, criar ali problemas. Isso aconteceu em Nova Iorque, aconteceu na Austrália, aconteceu também no Japão, no sentido de perturbar, digamos, o normal funcionamento das conferências.
Oh, professor, nós gravamos esta entrevista na véspera da vinda do Presidente do Conselho Europeu à Universidade do Minho, António Costa, que vai abrir os colóquios. O tema é: onde os poderes colidem, as sombras persistem e a Europa treme. Curioso também por si só. Esta geração ajudou a estabilizar a democracia e a Europa perante a geopolítica atual, ou a Europa está mesmo a tremer?
Não, eu diria que nós precisamos de colmatar algumas lacunas, não é? Sobretudo nos capítulos, digamos, da defesa e da segurança. Penso que aí temos que dar passos mais consistentes, porque nesta matéria os Estados Unidos não podem ser presos por ter cão e presos por não ter. Ou seja, em rigor, não há muita novidade nesta pressão da administração Trump sobre a Europa no sentido de assegurar e de contribuir mais para a sua própria defesa. Isso já vem desde o Clinton, do George W. Bush, do Obama, Trump 1 e Biden. Portanto, as chamadas de atenção têm sido recorrentes no sentido da Europa também fazer mais pela sua própria segurança e defesa. Os Estados Unidos, enfim, ainda asseguram cerca de 70% do esforço militar da NATO. E, portanto, nós temos aqui que corrigir alguma trajetória nesse sentido, e eu penso, aliás, que isso vai ser um dos vetores da intervenção amanhã do Presidente do Conselho Europeu, do Dr. António Costa. Portanto, eu posso falar à vontade, tenho orientado algumas teses nessa temática e sou titular de uma cátedra de Jean Monnet desde 2004, de integração política europeia. Portanto, eu penso que a nossa geração assumiu, enfim, na sua mente e nas suas mãos, digamos, este desígnio europeu. Aliás, nós sabemos isso, enfim, dos vários observatórios e dos vários estudos de opinião. Portugal teve sempre, foi um dos países onde a sua população, onde os seus cidadãos, nunca tiveram dúvidas existenciais sobre a necessidade de aprofundar o processo de integração e a sua adesão à Europa e a esta comunidade, que é uma comunidade sem precedentes. Repare, nós não temos fronteiras. Eu, quando às vezes tentava explicar isto na China ou na Rússia, ou mesmo nos Estados Unidos, quando falava da permeabilidade absoluta das fronteiras, de que uma pessoa pode atravessar uma fronteira intra-europeia às 4 da manhã sem qualquer controle, não há polícia, não há alfândega, não há autoridades aduaneiras. Eu às vezes dizia, em termos quase anedóticos, que era mais difícil, é mais difícil encontrar um lugar para estacionar o carro nas nossas cidades na Europa, do que passar uma fronteira. Ora, isto é uma coisa sem precedentes, esta permeabilidade absoluta.
É mais difícil encontrar estacionamento aqui ao lado da universitária.
Exatamente, e portanto há aqui um valor extraordinário. Portanto, isto é um espaço de prosperidade compartilhada, não é? E penso que Portugal tem beneficiado muito também, digamos, da generosidade dos nossos parceiros europeus e dos taxpayers, não é? Dos contribuintes de outros países, porque tem havido transferências importantes. Eu penso que já podemos falar de mais, penso que já passámos os 120 mil milhões de euros de transferências diretas, não só nos últimos 40 anos, desde 86, mas também até naquele período de pré-adesão. Nós beneficiámos de algumas ajudas pré-adesão.
O professor falou aí da cátedra Jean Monnet. Eu tive de escolher aqui algumas partes do seu currículo internacional, porque senão tínhamos aqui conversa para o dia todo. Mas falando aqui do lado americano, doutorou-se em Cincinnati, sabemos que tem essa bolsa Fulbright também nos Estados Unidos, passou uma temporada a investigar por lá. Como é que foi essa imersão na Academia Norte-Americana?
Bom, isso aí, eu penso que, digamos, os Estados Unidos fazem 250 anos, o que na história da humanidade é nada.
É manifestamente
pouco. Quando comparamos mesmo com a Pérsia, com mais de 4 mil anos, ou com a China de 5 mil anos, não é? Culturas, enfim, de longue durée, como dizem os franceses. Mas aquilo que eu diria que até hoje, digamos, se quando uma pessoa é confrontada com essa questão, eu diria que onde os Estados Unidos mais sobressaíram sempre foi na questão da qualidade das universidades. Enfim, também é verdade que há universidades e colleges, etc. Mas uma das razões, e penso que até comentava com o senhor ainda antes de começar o programa, eu tinha na altura equacionado outras possibilidades, nomeadamente o Instituto Universitário Europeu, a London School of Economics and Political Science e até a Universidade de Oslo, por causa da tradição que ainda hoje tem em termos de estudos de estudos da paz, ou seja, Peace Research, pesquisa para a paz. Mas o que acontecia era que, sistematicamente, a bibliografia disponível nesta área era oriunda de universidades norte-americanas.
E foi isso que puxou mais o bichinho, não é,
professor? Eu, foi nessa medida que eu concorri a uma bolsa Fulbright e fui para os Estados Unidos. A minha ideia era Nova Iorque inicialmente, mas tínhamos uma criança com 8 meses, um bebê de 8 meses, era impossível ir para Nova Iorque. Porque a Helena também, que é professora também na instituição, também conseguimos a bolsa ao mesmo tempo. Portanto, eu penso que fomos o único casal até hoje que ao mesmo que conseguiu a bolsa, porque na altura estávamos a falar de 10, 11 ou 12 bolsas para todas as áreas e nós conseguimos as bolsas ao mesmo tempo.
E conseguiram conciliar tudo e
foi
malas
difícil,
e bagagens para
foi
Washington.
Foi difícil porque com um bebê de 8 meses, sem retaguarda, nós quando acabámos em 95, dissemos que também havia um miúdo que na altura tinha 5 anos, também merecia a cátedra porque havia sofreu um pouquinho.
Pois.
Sofreu um pouquinho.
Imagino.
Está deslocado.
Sim.
Sem qualquer retaguarda não foi fácil, não é? E tínhamos a pressão de acabar o de acabar o programa de doutoramento em tempo útil para regressar, não é? Porque aqui havia um compromisso, porque nós estávamos já bolseiros no contexto da carreira, não é? Tínhamos entrado ambos por concurso como assistentes estagiários, portanto, na a estrutura da carreira do centro era assim, portanto, havia uma pressão tremenda. Então, quando é que regressam? Lá vinha de vez em quando uma chamada aqui. Da...
Sim, porque agora fazemos tudo por WhatsApp ou FaceTime,
portanto,
ou afins,
era diferente.
Eram outros tempos.
E, portanto, mas em relação à Europa, só uma nota suplementar,
claro.
E isso tem a ver com a questão que a senhora tinha colocado. Portanto, em bom rigor, esta trajetória configura um pouco um sonho, porque eu também estive em Bruxelas, não é? Na Comissão Europeia, acompanhei, tive um privilégio tremendo quando fui da Presidência da República para Bruxelas, para a Comissão Europeia, porque acompanhei a parte final, a fase final das negociações de adesão na primavera de 83, onde grande parte dos dossiers foram na altura concluídos. O chefe da missão, ou seja, o embaixador, era o professor Hernani Lopes, que depois veio para Ministro das Finanças do Governo do Bloco Central. Portanto, tudo isto é um trajeto, digamos, é uma trajetória, enfim, que eu diria, enfim, que porventura nem mereceria, mas de facto foi a questão do 25 de Abril, portanto, sou filho de facto
foi uma conjugação
da Revolução, e depois a criação deste curso e esta caminhada pela Presidência e por Bruxelas. E, portanto, e o curso tem sido isso, quer dizer, o que tem marcado, eu diria que é o elemento talvez mais de maior contraste deste curso, é esse sentido perspectivo e muito dinâmico. Ainda hoje é um curso muito dinâmico e, portanto, eu penso que as pessoas que, aliás, há semelhança também de outras áreas, como a comunicação social, a economia, etc., mas é um curso muito marcado por uma atenção especialíssima às dinâmicas, aos entornos
e adaptar-se às circunstâncias.
E, muito, muito, muito isso. E, portanto, essa capacidade de adaptação aos mais diversos entornos, às mais diversas circunstâncias, é algo que eu tenho sublinhado ao longo do tempo. E em sede de aula, digamos, em sede de conversas e com os nossos alunos.
Chama-se agora Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Foi inovador ao juntar estas áreas debaixo
Exatamente.
Do mesmo teto. O Centro de Investigação tem uma nota de excelente. O professor já falou várias vezes sobre isso ao longo desta conversa, mas qual é que acredita que é o grande segredo pedagógico, vamos dizer assim, para uma autêntica Escola do Minho a ter
Eu diria que é justamente a condição periférica. A condição periférica, de alguma forma, obrigou-nos a ser mais dinâmicos, a ser mais atentos e a atingir níveis de desempenho superiores. Porque, de facto, o nosso centro de investigação, que eu, aliás, estou também na base da sua criação, e até da revista, devo dizer que a revista Perspectivas, enfim, circunstancialmente, por acaso fui eu que propus o título.
Há os homens dos sete ofícios, mas o professor é o homem dos sete ofícios.
Não, mas eu estive juntamente com outros colegas, mas lembro-me que, entre outras possibilidades, ficou esse. Mas, Sr. eu diria, e eu penso que muitas das sucessivas gerações dos nossos alunos, dos nossos licenciados, mestres, doutorados e também dos atuais colegas, não é, que são o rosto desta área, eu diria que foi justamente termos que fazer mais, porque não estávamos sediados em Lisboa ou mesmo no Porto. E, portanto, foi isso que impulsionou, não é? Um nível de ambição e um nível de performance, um nível de desempenho superior. E o que é extraordinário, e eu penso que isso deve ser sublinhado, porque não é fácil. As avaliações dos centros de investigação são internacionais. E o nosso centro tem sistematicamente obtido a classificação de excelente. Aliás, eu penso que só há dois neste momento, a nível do país. Há vários centros de investigação ligados a universidades muito prestigiadas no país, igualmente prestigiadas, mas só há dois centros de investigação na área das ciências políticas, lato senso, com excelente nesta altura. Há vários muito bons, mas...
O que prova que a Academia Minhota, não só nesta área, teve sempre de lutar mais um bocadinho e tentar ser mais diferenciadora.
Eu diria que foi a necessidade e o repto de termos que nos impor de fora para dentro, não é? Da periferia para o centro, não é? Do poder político, onde as coisas de facto se passam, etc. E e portanto, e os nossos colegas estão de parabéns também, e os nossos alunos, porque enfim, têm tido, mostrado um nervo e uma atenção especialíssima às questões internacionais. E o que é extraordinário é que estes colóquios são os primeiros, não só da academia, entre colóquios e jornadas, como foram depois seguidos por outras áreas, não só na UEM, mas também de outros. E, portanto, nós penso que já vamos na 46ª ou 47ª edição.
47ª.
Enfim, que foram realizados ininterruptamente, mesmo durante o Covid, etc. Portanto, foi extraordinário porque as sucessivas gerações agarraram isto com as duas mãos e nunca falharam o último ano, o que não é muito comum em Portugal, porque, de facto, outra das nossas peças, outros dos nossos pequenos pecados, digamos, em termos de cultura política, é a falta de consistência. A falta de consistência ao longo do tempo. A falta de consistência over time. E de facto, esta área em particular, não é este curso, porque estamos a falar deste curso, mas podemos falar de outros, mas de facto tem sido notável, porque tem sido de uma consistência, não é? E absolutamente extraordinária.
Olhando, o seu trabalho acaba por cruzar sempre a nossa posição no mundo, no fundo, e já aqui estávamos a falar de haver diplomados na UMIM ou a trabalhar na ONU, no Banco Mundial, na NATO, na União Europeia, enfim, temos aqui uma panóplia de
embaixadas,
de exemplos, embaixador, por exemplo. Olhando para os desafios atuais, como é que olhamos para o papel de Portugal em palcos como esses? E eu, por exemplo, penso até mesmo na ONU com o mandato de António Guterres. Que papel preponderante é que tem tido Portugal nestas áreas de ação?
Isso é um tema absolutamente inultrapassável, porque nós temos tido a capacidade, de facto, de colocar pessoas em posições de grande relevo internacional. Caso do secretário-geral da ONU, do engenheiro Guterres, caso do presidente do Conselho Europeu, Dr. António Costa, caso do anterior presidente da Comissão Europeia, o Dr. José Manuel Durão Barroso, caso também do presidente da Organização das Migrações, o Dr. António Vitorino. Mas nós, na base, penso que foi aquilo que eu dizia há pouco, penso que ainda há caminho a percorrer. Eu penso que estas, digamos, que estes exemplos ainda não têm na sua base, digamos, do desempenho geral do país em termos económicos, em termos de, digamos, até culturais, não têm uma correspondência ainda total. Eu devo dizer, e às vezes contra mim falo, eu penso que a universidade, apesar de, quando digo da universidade, digo das universidades em geral, da Universidade Portuguesa. Nós não temos conseguido, apesar de tudo, corrigir a trajetória tanto quanto seria necessário. Porque eu lembraria aqui que nos últimos 13 anos nós exportamos cerca de 215 mil licenciados. E estes números são avassaladores. E, portanto, e temos...
Para o bom e para o mal.
Pois, mas temos que... Uma coisa tem a ver com a mobilidade social, com a mobilidade... mas isto representa uma sangria de talentos considerável. Porque o que acontece é que, ao contrário de há 50 anos ou 60, em que exportávamos, sobretudo, mão de obra indiferenciada, agora exportamos as duas. Exportamos licenciados altamente qualificados e também ainda alguma mão de obra mais indiferenciada. E, portanto, mesmo considerando, digamos, a mobilidade existente no seio, por exemplo, da União Europeia, etc., eu penso que, em todo caso, nós precisamos ainda de fazer mais em termos das nossas escolhas internas. Não vale a pena fazermos de conta, o interior está desertificado
cada vez mais.
Eu ando por aí e devo dizer que me dói o coração.
Percebo muito bem as diferenças.
Ainda há pouco estive aqui em algumas aldeias de Ribeira de Pena e um pouco mais acima, e portanto nós temos de ter um pouco consciência disso. O país continua a ter um figurino um pouco desequilibrado do litoral versus interior, e nós estamos a falar de um país que na sua largura máxima tem cerca de 220 quilómetros. Portanto, nós, e com as autoestradas que temos. As autoestradas, de alguma forma, tiveram um efeito contrário. É que as pessoas saíram em vez de irem para o interior, portanto, e aliás, há modelos económicos que explicam isso. Portanto, eu penso que é necessário fazer mais. somos um país com quase 900, com quase 9 séculos de existência, com 50 anos de democracia, com 40 anos de integração europeia, e penso que temos aqui fazer ainda algumas contas, ou seja, penso que era possível nesta altura termos um nível um nível de performance, um nível de desempenho superior. Desde que integramos o euro, a nossa taxa média de crescimento raramente passou 1%. E, portanto, há aqui questões em relação às quais as universidades de um lado e os cidadãos no seu conjunto têm que ser confrontados.
E neste longo caminho a percorrer que há ainda, que papel podem ter os futuros alunos da Universidade do Minho? O professor foi aluno, foi diretor de curso, foi pró-reitor, que conselho é que lhes deixa?
Não, o conselho é muito simples, é que num contexto em que, num contexto de sociedades abertas e de economias totalmente abertas, a necessidade de conhecer, de um conhecimento aprofundado das circunstâncias internacionais, seja no capítulo económico, seja no capítulo geopolítico, seja no capítulo das oportunidades em geral, é fundamental. Eu devo dizer que, quando vim de Bruxelas, fui consultor externo de um grupo têxtil e Lina Trofa. E, portanto,
podem fazer as mais variadas coisas.
Essa questão que está a colocar é uma questão fundamental, porque tem a ver com a própria natureza desta formação, que às vezes não é muito perceptível, sobretudo quando falamos de licenciaturas de ciclos curtos, não é? De 3 anos, que é o facto de serem cursos de banda larga, por definição. Eu próprio fui para uma instituição política, estive numa organização internacional, e quando cheguei fui convidado por uma pessoa que circunstancialmente conheci na praia, enfim, no verão de 83, que me convidou como consultor de um grupo têxtil na Trofa, que aliás era o segundo maior grupo têxtil, para fazer o quê? Para fazer a transição do mercado EFTA para o mercado CE.
E muito provavelmente...
Então eu fui à Finlândia, fui à Noruega, fui à Suíça, que faziam parte do mercado EFTA, e a Lisboa, ao Instituto dos Têxteis, tentar arrancar umas sobras, enfim, porque havia contingentação em termos de exportação, do número de calças, de blusões, de blazers, etc. E, portanto, haver este curso, eu penso que talvez seja até a palavra final mais importante, é de facto, na sua essência, um curso de banda larga,
muito
onde
abrangente.
As pessoas podem desempenhar funções num espectro muito alargado de áreas, mas têm sempre que continuar a cuidar, não é? A acarinhar a sua formação, e evidentemente que hoje, em certa medida, já não se dispensa um complemento a uma licenciatura a nível de mestrado, sabemos isso, ou a nível de uma pós-graduação.
E não podem olhar só para a questão do contexto geopolítico, porque tem muita coisa por onde podem pegar, não é?
E portanto, eu diria que do conjunto da oferta educativa, para usar assim uma expressão um bocadinho mais pomposa ou mais elegante, no espectro da oferta educativa nas universidades portuguesas e na nossa em particular, na Universidade do Minho, porque é daqui que estamos a falar, eu penso que este é o curso que tipifica, digamos, uma formação de banda larga. Não é? Aquilo que os franceses chamam uma formação de tutazimute. Porque eu dizia às vezes que é quase circular, é 360 graus. Agora, evidentemente que isto requer uma atenção especial dos nossos formados, dos nossos licenciados, dos nossos pós-graduados, etc., no sentido também de fazerem as suas escolhas. Mas... portanto, eu resolvi, voltando ao início, doutora Ariana Azevedo, resolvi aquilo que era um enigma no seio da família ou das pessoas mais próximas de mim, que não percebiam muito bem, quando me matriculei nesta área, o que é que eu poderia fazer com isto, não é?
Mas agora a sua família
não sendo engenharia, não sendo economia, não sendo direito e não sendo medicina, o que é que eu poderia fazer com isto? E, de facto, tem sido foi uma caminhada... é muito interessante
e continua a ser.
E agradeço evidentemente o convite que me fizeram só uma nota, porque isso tem a ver até com a comunicação social. Eu lembro-me bem do Dr. Carlos Albino, distintíssimo jornalista do Diário Notícias, que veio aqui, porque nós convidávamos sempre um jornalista de referência, desde o Zé Manuel Barata Feio, passando pelo Carlos Albino, pelo Joaquim Letria, pelo Costa Ribas, Eu penso que esses jornalistas com maior visibilidade na altura passaram todos por cá. mas a ideia, o Carlos Albino chegou a escrever no contexto dos colóquios de 94 que os colóquios eram a gota d'água no deserto da reflexão sobre a política externa em Portugal. Plasmou isso num artigo no Diário de Notícias que eu às vezes até cito. E portanto, isso de alguma forma exprime, traduz, atesta bem, digamos, da atenção que a sua autora falava deste curso em relação às questões externas, não é? Portanto, e foi um mecanismo de respiração e de transpiração da Universidade do Minho para fora. E porque este... durante muitos anos foi de facto a montra mais visível. Isso há que, e mesmo os meus colegas de engenharia, eu lecionei sempre disciplinas de opção mesmo no campus de Guimarães, e tinham essa percepção. Aliás, não é por acaso que em determinada altura o reitor, o professor Guimarães Rodrigues, me convidou para integrar a reitoria, porque ele, enfim, tinha essa ideia na sua mente já de um curso com grande dinamismo.
E estamos a falar de um curso que, como o professor resumiu bem, e acho que acaba por ser uma boa forma de fecharmos esta conversa, uma gota de água no deserto, que assim continua a ser.
Era assim, enfim, e um colega seu distinto, que era o correspondente diplomático do Diário de Notícias, não é, que tinha uma coluna que se chamava, penso que não se chamava mala diplomática, tinha uma...
Era uma coisa do género.
Penso que a mala diplomática era no Expresso, mas ele tinha também uma coluna, em todo caso ele era o correspondente diplomático, e portanto tratava ele, fazia o acompanhamento das questões externas, da diplomacia, num contexto de explosão do nosso quadro de relações externas, a seguir ao 25 de Abril, obviamente. Portanto, a Universidade disse presente desde o princípio, enfim, como disse, com um nível de desempenho muito interessante, de facto.
Professor, viajar pelas últimas 5 décadas de relações internacionais seria indissociável da sua vida, no fundo. Por isso, de um dos primeiros alunos do país, a pró-reitor, assessor presidencial, investigador nos Estados Unidos, doutorado de canto da disciplina, o seu percurso mostra mesmo como é que a excelência e a paixão pelo saber colocam Braga no mapa, não só do país, mas no mapa diplomático e científico do mundo. Por isso, obrigada por ter conversado aqui connosco.
Muito obrigado, mas eu diria que não fiz mais do que a minha obrigação e do que aquilo que era esperado de mim, e tive sempre aqui, mesmo no seio desta instituição, enfim, grandes exemplos. Muito obrigado.
Agradeço-lhe muito a partilha extraordinária do seu extenso legado à Academia Minhota. Aos nossos ouvintes, um agradecimento muito especial por terem estado aqui neste Uminho ID. Também ele especial, direi eu. Na próxima semana estamos de regresso. Até lá.
Muito obrigado.
Uminho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.